Senhor presidente, senador Delcio de Amaral, espero que marchemos unidos para o bem do Pantanal e do Brasil brevemente. Mas quero registrar que o tema que Vossa Excelência acabou de tratar é um tema que eu considero de fato muito importante, embora também bastante controverso, e sempre nós temos que agir com essa tranquilidade com que Vossa Excelência se pronuncia. Conhecimento, firmeza, mas tranquilidade, porque é o Brasil inteiro, são as nossas várias regiões, são as nossas diferenças gigantescas. Eu mesmo, às vezes, brinco com uma realidade dura que a gente vive no Ceará. Eu falo aqui que a gente tem 80% do território num cristalino. E, às vezes, a gente tem estiagem que chega a 3 anos. Algumas regiões do Brasil conhecem estiagem de 3 meses e ficam super aflitas. Estiagem de 3 anos é duro. E, em cima do cristalino, que não é um cristal de prateleira, é uma pedra dura que dobra qualquer peça, qualquer ferramenta que a gente utiliza para a agricultura. Então, são realidades do Brasil, mas eu considero que com essa tranquilidade e essa paciência de Vossa Excelência, nós podemos chegar, quem sabe, a um bom acordo. Mas é uma matéria bastante controversa e talvez a gente esteja caminhando para um amadurecimento, mas vamos sempre ponderar com muita insistência na realidade de cada região, dos instrumentos que a gente pode oferecer e, quem sabe, o governo federal possa oferecer o conjunto das regiões para que elas incrementem o desenvolvimento do seu espaço regional. Eu sempre considero assim que o Nordeste é uma espécie de China do Brasil. Se nós atentarmos e pudermos ter a capacidade de deslocar parte do que a gente investe, às vezes em uma região, ou parte do que a gente investe, às vezes, em um estado, poderíamos dar instrumentos fortíssimos para o conjunto das regiões. Isso vale para o nosso Nordeste, mas também vale para o Centro-Oeste e o Norte do país, que são as regiões que eu considero que mais precisam de suporte do governo federal para avançarmos no crescimento econômico do país como um todo. Mas é uma matéria que nós vamos tratar com essa tranquilidade que Vossa Excelência levantou. Quero fazer 2 registros que considero assim também importantes. Neste final de semana, até hoje, nós temos, primeiro, a realização do Congresso da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, um congresso muito importante da CTB, firma uma central sindical com características classistas. Isso tem um viés muito importante no movimento sindical brasileiro. É inovador, porque você põe ali interesses mais largos dos setores mais populares do Brasil e, ao mesmo tempo, os 30 anos da Central Única dos Trabalhadores, central, inclusive, que os comunistas ajudaram a construir, participaram também no seu processo de construção, desde a Conclate, a primeira Conclate, ali em 81, quando firmamos uma espécie de pacto de todo o movimento sindical. Não foi possível manter essa unidade que se deu ali na Conclate. Criaram-se várias centrais sindicais, mas há um espírito convergente em determinados temas, inclusive no tema nacional. Acho que isso é uma coisa que podemos considerar conquista do movimento social brasileiro. O movimento sindical passar a ter compreensão das batalhas econômicas, não apenas no seu interesse particular, mas pensar também um pouco mais o nosso país. É também algo distinto da batalha política para o movimento sindical da atualidade. Também queria registrar a visita que fiz hoje ao ministro Fernando Bezerra com o prefeito de Crateús, uma cidade do interior do estado do Ceará, que precisa muito de suporte daquele ministério, porque passa por esse drama de ser um dos municípios do Nordeste Setentrional, está ali naquele perímetro do semiárido que tem estiagens prolongadas, precisa de acumular água, e confirmamos ali a licitação, o processo licitatório para a construção de uma barragem de 500 milhões de metros cúbicos de água no município de Crateús. Vai barrar o Rio Poti, vai começar barrando ali no Ceará, mas também teremos uma barragem no Rio Poti no estado do Piauí, o que vai ao mesmo tempo garantir água para aquela população de Crateús, Nova Russas e todo o entorno do município de Crateús e Nova Russas, os outros municípios vizinhos, e também com a barragem de Castelo, no município de Castelo, no Piauí, nós vamos resolver o problema das enchentes no município de Teresina. Porque chove, quando chove no Ceará, tem essas enchentes de 3 anos, e quando chove, a água corre todinha para Teresina, inunda Teresina e deixa o Ceará seco. Agora nós vamos acumular essa água, uma parte ali no município de Crateús e uma outra parte no município vizinho, na fronteira, que é o município de Castelo, no Piauí. Então, quero cumprimentar o prefeito Carlos Felipe, que levou essa demanda e já quer que, simultaneamente, se faça todo o sistema de adução para aqueles municípios e o projeto também de irrigação para que a gente possa produzir riqueza naquela região do semiárido brasileiro, ali no município de Crateús. Mas, senhor presidente, falei para Vossa Excelência que iríamos tratar aqui dessa questão da legalidade internacional, porque depois de tratar aqui do meu Estado, que é a minha obrigação primeira, do Brasil, nós temos que olhar o que acontece neste mundo e nós podemos estar sendo levados, mais uma vez, a uma invasão de um país, por um bloco de países, sustentado numa versão que nós já assistimos outras vezes, como foi o caso do Iraque, que os Estados Unidos inventaram arma de destruição em massa, inventaram a mentira, levaram a mentira para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, insistiram que o Conselho de Segurança não admitisse, ou que o Conselho de Segurança admitisse aquela mentira. O Conselho não admitiu, inclusive com forte oposição do governo conservador da França. Imagine, o governo conservador da França se opôs àquela falsidade, àquela armação, àquela mentira insólita que foi tentada pelos Estados Unidos especialmente, mas ali já com apoio de outros países, especialmente da Inglaterra, que levou o seu primeiro-ministro até hoje a responder no parlamento inglês pela mentira que praticou. E depois o primeiro-ministro da Inglaterra chegou ao desplante de dizer que era mentira mesmo, que eles tinham que mentir para poder cometer as atrocidades e as barbaridades que cometeram no Iraque, destruindo um país inteiro, dividindo o país, destruindo a infraestrutura, deixando, matando milhares e milhares de pessoas, quer dizer, mais de 100 mil mortos eles praticaram criminosamente no Iraque e deixaram o país arrasado. É um país completamente arrasado. Agora, colocam como alvo a Síria, que já vem sendo alvo, quer dizer, toda a guerra civil da Síria é praticada a partir dessa ação, especialmente dos Estados Unidos, com apoio da Inglaterra, especialmente, mas, estranhamente, com o apoio da França, com o governo dito socialista da França, que é uma loucura. O governo conservador e de direita da França se opôs à invasão do Iraque. Aí me vem agora um governo dito socialista que apoia a invasão da Síria com este argumento de que você tem armas químicas, uso de arma química. A única arma química que eu vi ser usada abertamente foi usada pelos Estados Unidos no Vietnã. Tá certo? Foram eles que usaram armas químicas. São eles que têm o maior arsenal de armas químicas do mundo e de tudo quanto é tipo de arma eles possuem no mundo e vão buscando achacar as nações, desmontar governos, destruir governos. Aqui na nossa região também foram os principais responsáveis pelas ditaduras da nossa região. Isso abertamente, hoje está aí escancarado para todo mundo que lê e faz a história ter conhecimento. Agora está exatamente se armando uma nova invasão, um novo ataque a uma nação que já enfrenta uma guerra civil, mas as potências coloniais, as velhas potências coloniais, Estados Unidos, agora associado à Inglaterra e também à França, usando da brutalidade, vão com aquela ideia de que eles são a polícia do mundo, eles que são a civilização, eles que mataram, assassinaram, crucificaram em nome da tal civilização, vão mais uma vez buscar usar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou tentar usar o Conselho de Segurança, que eu espero que o Conselho não se vergue a esse tipo de atitude que querem praticar com o Conselho. Já ouvi ou li agora A primeira, praticamente, declaração do ministro das Relações Exteriores do Brasil, de que o Brasil não vai aceitar que nenhum país seja atacado sem o aval e sem o apoio das Nações Unidas. E, evidentemente, as Nações Unidas é a nossa expectativa, não vai se curvar de forma nenhuma a uma agressão insólita ao Estado sírio, que já enfrenta uma guerra civil. É uma coisa de louco. Você quer estar numa guerra dentro do país. E agora os Estados Unidos adotam um lado que a gente viu como é que aconteceu na Líbia, é um lado também de gente feroz, que chegaram também destruindo tudo. É bom lembrar, é bom que todos lembrem, que quem criou, financiou, pagou a Al-Qaeda do chamado Bin Laden, foi exatamente o serviço secreto dos Estados Unidos da América. Foram eles que organizaram, criaram, montaram e usaram aquela força mercenária internacional para atacar o Afeganistão e levantar o Afeganistão em mais uma guerra civil. E, em seguida, você tem a ocupação do próprio país. Isso leva uma região do mundo inteiro, uma região rica em petróleo, rica em gás. Por ali, naquelas regiões, passam dutos de gás que vêm da Rússia, que abastecem a China, que vão para a Índia, que circulam naquele pedaço do mundo. Então, não é uma coisa simples que está se preparando. Ali, na própria Síria, tem ali uma base russa que se mantém até hoje, naquele pedaço que sobrou do espaço do mar da Síria. Ali também tem uma presença militar da Rússia. Então veja o que está se armando no mundo, que tipo de coisa está se armando no mundo, patrocinada pelos Estados Unidos da América, com apoio da Inglaterra e com apoio da França, buscando associar as intrigas regionais para servir aos interesses desses países que atuam ainda como verdadeiras colônias no mundo de hoje. Não aceitam que essas nações tenham a sua autodeterminação, que elas organizem os seus governos, que elas estruturem o seu Estado, desmontam a infraestrutura do Estado. Ali também tem como alvo o próprio Irã. O Irã que é conduzido por um grupo religioso. Nós defendemos o Estado laico, mas nós também defendemos a autodeterminação dos povos. Se aquele povo decidiu que aquele é o seu Estado, que aquele é o seu governo, que tem ido a eleições, que participam tranquilamente toda a população do seu país, agora acabaram de escolher seu novo dirigente, pois o Irã também é alvo dessa loucura internacional, dessa tentativa imperialista de atropelar a todas as nações, que todos têm que se dobrar aos seus ditames. E nós não podemos, o meu partido, considero que os democratas, as forças populares, não podem aceitar que os Estados Unidos da América, juntamente com a França e a Inglaterra, queiram impor mais um ataque, armando uma mentira internacional que passa a ser repetida milhões de vezes pelo que se chama de mídia ocidental como verdade. E depois, cinicamente, cheguem um ano, dois, três, depois de destruir uma nação inteira, cheguem e digam, não tinha nada, não tinha arma de destruição em massa, não tinha arma química, não tinha nada. Mas agora eles já destruíram a nação, já destruíram o país, já cometeram os maiores crimes e as maiores barbaridades de forma brutal, como aconteceu no Iraque. Basta ver as imagens, os crimes de tortura, as humilhações, fotografadas pelos americanos, e depois as imagens usadas como achincalhamento do povo. É isso que quer se cometer novamente agora, é isso que está se armando na Síria, e querem calar todos, e querem considerar que ninguém pode se opor. Eu lembro que foi muito importante essa declaração do nosso ministro das Relações Exteriores. Mas eu lembro da coragem do presidente Lula quando realizou no Brasil o encontro dos países árabes. A própria mídia nossa, brasileira, atacou o presidente Lula, que era um absurdo. Como é que o Lula queria reunir aqui? Quem é esse Lula para reunir no Brasil os países árabes? Reuniu aqui. para mostrar que nós tínhamos independência para determinar a nossa política de relações externas. E dizer naquela época que nós não aceitávamos a invasão do Iraque, que era um crime que estava sendo cometido pelos Estados Unidos. E de fato foi. Mas este povo não se emenda. E vão cometer uma outra barbaridade internacional, invadindo uma nova nação, como tem feito seguidamente. E querem calar todos, para que todos fiquem assombrados, com medo de falar, porque você pode estar sendo colocado do lado do mal, porque eles já decidiram que apoiar a Síria é mal, é ruim, é péssimo, e que você vai ficar também no canto da parede, que todos têm que ficar com medo, que todos têm que ficar com receio, e que ninguém pode levantar a sua voz. Nós queremos levantar a nossa, porque nós conhecemos esse tipo de ação. Conhecemos já há um bom tempo na história da humanidade como isso se dá. E os resultados de tudo isso. Por isso, nós queremos deixar registrada a posição nossa, do meu partido, do PCdoB, que é contrária absolutamente a esse tipo de intervenção, que é de respeito à autodeterminação das nações e que nenhuma outra nação pode se arrogar como polícia do mundo e querer determinar a todos como cada um deve se comportar. Isso é inaceitável, porque seria o caso de perguntar: aceitarão alguma interferência nossa nas suas determinações internas, se nós considerarmos que erros são cometidos naquela nação? Com certeza não. Então é bom que a gente comece a respeitar os outros, e especialmente as outras nações. Então, senhor presidente, gostaria de fazer esse registro, deixar clara a nossa opinião, para que não haja também tergiversação sobre o posicionamento das forças políticas no nosso país em relação a esse episódio. Muito obrigado, senhor presidente.